Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou o Fred Figueroa. Hoje eu estou aqui com Cássio Zirpoli e Rodrigo Cavalho na base na edição do programa. Elenco reduzido, essa maratona de jogos que geram telecasts, hoje tem torcer por quem, acabou derrubando um pouco parte do nosso time. Celso está arriado, então a gente acabou tendo que dar fazer uma versão reduzida aqui da equipe para comentar essa derrota do Sport, derrota por 1-0 em plena Ilha do Retiro para o Flamengo, um jogo que acabou sendo decidido em um recorte, no recorte final da partida, justamente quando os donos da casa ficaram com um jogador a mais em campo, depois da expulsão de Paquetá, aos 15 minutos do segundo tempo. O Sport fazia uma boa partida ali na etapa final, tinha uma intensidade interessante, conseguia controlar bem as ações, e eis que, quando ficou com um homem a mais, o que se viu foi o roteiro da partida sendo inteiramente modificado. Substituições explicam isso e a gente vai aprofundar mais em breve. Porém, de concreto, fica a derrota do Sport pelo que aconteceu nesse recorte final da partida e que, em termos de posicionamento na classificação, ainda não afetou. Eu digo ainda porque falta um jogo da rodada, o jogo entre Fluminense e Ceará. E caso o Ceará pontue no Maracanã na noite dessa segunda-feira, o Ceará ganha a 15ª posição do Sport, deixando o Sport como o primeiro fora da zona de rebaixamento. A distância para o Z4 praticamente não poderia mudar, ficou apenas um ponto. Porém, agora o Sport está a um ponto do América Mineiro e da Chapecoense. O América Mineiro voltou para o jogo com a vitória sobre o Santos. Mas a gente vai passar ainda, vai detalhar tanto os aspectos do jogo, como os aspectos da matemática, mas antes de tudo, como é quase uma tradição, eu queria que Cássio trouxesse, né, aquela leitura tradicional dele, cronológica da partida, para a gente ir pontuando o que aconteceu de fato no jogo entre Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. Cássio, pode seguir a sua leitura do jogo agora.
Fala, Fred, Rodrigo, ouvinte. Sobre a partida, ela tem uma história muito bem definida a partir dos 15 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo foi o Sport, acho que o Flamengo começou melhor, o Sport equilibrou a partir dos 10, ficou até por perto dos 30 minutos, eu acho que o Sport teve um desempenho melhor que o Flamengo, e a partir daí o Flamengo, sobretudo pelo lado esquerdo, que era o lado direito do Sport com o Vinck, o Flamengo começa a ganhar muito por ali. E, inclusive, foram as duas melhores chances do Flamengo no primeiro tempo, com dois chutes bem defendidos por Maílson. Um deles, inclusive, com um desvio de Ronaldo Alves, que ele teve uma reação boa. Se Maílson foi um problema na reposição, muito inseguro, tanto com as mãos quanto com os pés, ou mesmo no tiro de meta, que obviamente é com os pés também, mas em relação a defesas, eu acho que ele vinha bem no primeiro tempo. E o Sport, e isso vai para o intervalo, sem muitas oportunidades. O Sport teve uma cobrança de falta no travessão com o Michel Bastos, um cruzamento que o goleiro bateu roupa, e detalhe, César tem esse histórico, né? Inclusive até a final da Copa do Brasil com o Cruzeiro, ele deu rebote, e o Cruzeiro empatou lá no Rio, e depois leva para Belo Horizonte ganhando os pênaltis. E isso é uma característica dele, é uma queixa que vejo que os torcedores do Flamengo têm em relação a ele, e durante a partida ele mostrou isso. Mostrou no primeiro tempo, num cruzamento, e no segundo tempo com algumas defesas, nenhum encaixando, todas dando rebote, e assim, qual o problema? É dando rebote em situações perigosas. O Sport não soube aproveitar isso. Isso a gente pode falar um pouco mais pra frente, mas o Sport não soube aproveitar uma característica que, assim, era conhecida, e faltou chutar, faltou o chute. Mas ainda assim, o primeiro tempo termina com o Sport aplaudido pela luta, porque eu acho que era interessante pelos resultados da rodada, o empate com esse Flamengo, o Flamengo que brigava por algo mais, olhando para cima, tanto é que terminou a rodada na vice-liderança, e, embora seja difícil conquistar o título brasileiro, mas nesse momento se dá o direito de ainda buscar isso. E o Sport é o contrário, ou seja, a diferença técnica era muito gritante, muito gritante. No segundo tempo, detalhe, tinha tido dois amarelos, um para Vinck e um para Paquetá. Eu acho que os dois, inclusive, dois vacilos de jogadores. No segundo tempo, o Sport acertou um contra-ataque, engatou um contra-ataque, e Paquetá matou a jogada um pouco depois do círculo central, ali caindo mais para o lado esquerdo. Ele podia ter esperado um pouco mais, enfim, ele teve a escolha de matar a jogada ali e tomou o amarelo expulso. foi, primeiro, era o Flamengo com a menos e com um dos melhores jogadores do time na competição. Aliás, um dos melhores jogadores na competição. Eu mesmo, essa semana, a CBF abriu a votação para a imprensa votar na seleção oficial do campeonato, o Prêmio Brasileirão 2018. Acho que são 10 ou 12 mil jornalistas cadastrados. Eu dei o meu voto e Paquetá está na minha seleção. Eu selecionei ele nessa entre os 11 melhores. Era o Flamengo com um a menos. O Sport, até ali, num jogo equilibrado, tinha alguma dificuldade, mas um jogo equilibrado, onde o empate seria interessante para o Sport. Mesmo com um a menos, Dorival Júnior promoveu duas mudanças pesadas: Berril e Everton Ribeiro. Saiu Henrique Dourado. O que era? O Flamengo com a menos, o Flamengo ia partir para o contra-ataque, com dois jogadores rápidos, mas assim, ali ficou muito claro que o Flamengo não ia tentar o jogo que ele estava fazendo mais. Ele abdicou daquilo. Com a menos ele não tinha mais. Ele sacou logo o centroavante, ia tentar buscar em velocidade, esperando que o Sport partisse para cima. E na hora que isso acontece, a gente está fazendo essa gravação, inclusive depois da coletiva de Milton Mendes, porque já tinha uma ideia e isso ficou muito claro depois da coletiva dele, quando o Milton Mendes primeiro tentou organizar o time antes de fazer as mudanças e logo depois fez uma que eu considero chave. Uma mudança, para mim, inexplicável. E que eu esperei a coletiva justamente para ver, inclusive, se ele diria que tinha sido uma questão física, o jogador pediu para sair, algo do tipo, pelo menos não disse. Ficou muito claro que foi uma opção tática. Ele tirou Marcão e colocou Felipe Bastos. Ele disse que queria dar mais profundidade ao passe e queria mais chute da intermediária. Isso bate com a característica do goleiro. Só funcionou uma vez, porque a mira de Felipe Bastos, o aproveitamento dele é muito ruim. Ele só conseguiu acertar um chute que o goleiro, de fato, espalmou e foi um lance perigoso. Acho que o Matheus chega no rebote e ainda divide com o zagueiro e gera um escanteio. Só funcionou uma vez. A contrapartida foi muito pesada, porque é a contrapartida de Felipe Bastos. E nesse momento, o Flamengo já tinha jogadores rápidos no time que começou, botou mais dois para fazer isso, para buscar esse contra-ataque, e o Sport simplesmente... Naquele momento, 15. Acho que a entrada, acho que é 19. Deixa eu ver aqui o período exato, a mudança. Acho que foi 19, acho que foi um pouco depois. Muda completamente o Sport. Porque o volante não tem recomposição. Felipe Bastos foi assim o campeonato inteiro. Inclusive, eu até escrevi. Eu escrevi no Twitter, escrevi no post, agora eu vou dizer no podcast. O Sport estava basicamente rebaixado nesse campeonato brasileiro. Todo mundo sabe disso. O princípio de recuperação é a partir. Da entrada de Jair e Marcão, não porque ninguém esperava que eles dariam conta do recado, mas porque eles deram conta do recado. Eles entraram, Jair veio da segunda divisão do Juventude e outro veio da terceira divisão. Então, assim, na verdade, o Sport testou inúmeros volantes a competição inteira: Felipe Bastos, David Ferreira, os da casa, pelo amor de Deus, testou muita gente. E naquele momento, a entrada dos dois não era para ajeitar o Sport, era simplesmente mais uma tentativa, como tantas outras, para ajustar o setor. E ajustou. E daí que eu torno o que eu considero incompreensível o setor que mudou o Sport, que recolocou o Sport no Campeonato Brasileiro, e o próprio treinador, que tem mérito nisso, porque ele fez. Ele bancou essa dupla, e ele abriu mão disso. Marcão errou alguns passes durante a partida, errou, ele tem uma limitação clara, mas a ocupação do espaço dele é incomparável com a de Felipe Bastos. É simplesmente incomparável. Eles praticam esportes diferentes, o outro não volta, o outro volta no trote, erra o bote lá na frente, não chega depois, o outro dá um gás gigantesco. E se ele erra passe, ok. É óbvio que tem uma diferença na qualidade da saída de bola, mas a contrapartida não bate. Primeiro, que Felipe Bastos não acertou essa saída de bola, então ele não fez algo produtivo para que você disse, pelo menos, como é aquela velha discussão de Matheus Gonçalves. Não recompõe tão bem, mas lá na frente ele justifica. Ou seja, já que ele justifica lá na frente, você aceita com ele que ele não volte tão bem defensivamente. Felipe Bastos não tem isso. O gol do Flamengo saiu por causa disso? Não, não saiu. Saiu na cobrança de escanteio, mas sai no momento em que o Flamengo não ficaria mais no campo ofensivo. Com o buraco do Sport no meio campo, o Sport dá campo ao Flamengo, dá a chance do Flamengo acelerar o jogo, de travar lá na frente e arrumar escanteios, de arrumar a bola parada. Então, assim, e Maílson falhou. Por isso que eu falei de Maílson no começo, e no gol, Maílson sai bizonhamente e falhou no gol. Mas, naquele momento, o Sport deu uma oportunidade que não se dava. Eu acho que é o seguinte: a entrada de Felipe Bastos, com isso, Milton Mendes, deixou o jogo igual. O Sport não conseguiu curtir a vantagem de ter um jogador a mais, porque entrou um jogador que não dá essa vantagem. O Sport piorou depois das mudanças. Depois, na hora do gol, ainda tinha entrado Matheus Peixoto, que eu acho que era, já que Brocador estava mal, já tinha tirado, e depois Matheus Peixoto entra no lugar de Michel Bastos e faz uma rearrumação para voltar a ter um centroavante, mas é um jogador que briga com a bola. Então, assim, as mudanças foram ruins. Marlone não entrou bem, mas Matheus entrou brigando com a bola, e Felipe Bastos simplesmente, detalhe, é o segundo jogo, ele também entrou contra o Vitória. Um jogador que, assim, tem algumas atuações? Tem, já deu ponto, inclusive fez até um gol contra o Atlético Paranaense, um golaço, mas, assim, no geral, é uma atuação muito mais nociva, muito, muito mais de longe, e que é curioso que o treinador olhar para o banco, é um banco fraquíssimo, esse time de esporte é ruim, mas olha para um banco fraquíssimo e diz, ó, quem vai me ajudar a ganhar do Flamengo é Felipe Bastos. Não entendo. Poderia ter sido Neto Moura, que pelo menos ficariam dois volantes com características próximas, assim, de Jair e Neto Moura, os dois se revezando. Na hora que entrou Felipe Bastos, o esporte simplesmente perdeu o jogador mordedor ali. O próprio David, o que cansou de falar, o próprio David talvez fosse melhor, já que, mas assim, essa mudança não ocorreria porque Marcão não saiu por cansaço, repito, saiu por mudança tática, e taticamente Milton Mendes errou. Piorou o esporte, colocou o esporte numa condição de transformar um ponto em algo difícil. E tanto é que basicamente não teve chance de empatar depois, que o gol já chega na reta final, o jogo se estende até os 49 minutos, ou seja, juntando com os descontos, o esporte teve 34 minutos a mais com um jogador a mais que o Flamengo, e não aproveitou. Uma vitória justa pelo Flamengo, pelo tanto que lutou, e pela ousadia de Dorival Júnior, mesmo com a menos, e pela efetividade do setor ofensivo dele, que conseguiu passar por cima do esporte, que tinha um buraco no meio. O esporte chega a 3 jogos sem marcar, numa queda, estou falando de alguns podcasts, alguns telas, a queda técnica do esporte. A do Ceará, do Fluminense, do Vitória, do Flamengo, vai descendo a ladeira no momento chave. No momento chave da competição. E aquela forma de observar. Chegou até o apito, eram 5 jogos sem perder. Agora, já são 3 sem ganhar. 2 empates, 0-0 e 1 derrota. Já muda a forma de observar. E com os 2 jogos fora, supondo que o esporte chegue, ou seja, talvez o esporte chegue na última rodada com 5 jogos sem ganhar. Enfim, uma atuação, uma derrota merecida a partir de uma mudança incompreensível do treinador.
Veja, é exatamente isso que Cássio trouxe até aqui. É um jogo que ele deve ser analisado como 2 partidas dentro de uma. E a partida que Cássio dedicou mais tempo é justamente depois da expulsão de Paquetá, porque ela foi determinante. E é inevitável que eu também dedique mais atenção ao que aconteceu a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Primeiro, eu chamo a atenção para um detalhe. Dorival Júnior já havia acionado as duas antes da expulsão. Acontece o vermelho para Paquetá, os dois jogadores, com Everton Ribeiro e com Berril, já na placa, já na beira do campo ali, o árbitro reserva já estava com a placa para que eles entrassem. Dorival chama os jogadores, conversa um pouco, mas confirma. Havia uma sinalização muito clara ali, tá? O Flamengo, mesmo com 10, não queria aquele empate. Chegavam as informações de que o Palmeiras estava empatando, que o Flamengo poderia tirar 2 pontos de distância. Então, o Flamengo não assimilaria aquele empate, porque numa rodada de campeonato, 8ª rodada, 9ª rodada, talvez a postura do Flamengo foi, ó, 1 a menos, é melhor segurar aqui, tá? Mas o Flamengo não queria o ponto. O Flamengo foi pro all-in. Só que ele foi para o all-in melhor preparado para o all-in, com jogadores com mais condição de carregar a bola do meio para frente, ao contrário de Geovânio e de Henrique Dourado. Que, inclusive, Henrique Dourado facilitou a marcação do Sport enquanto esteve em campo. Foram 60 minutos em que a defesa teve muita facilidade de marcá-lo, o que não aconteceu, por exemplo, com Berril, que entrou com outra dinâmica. Mas, enfim, tem a contrapartida do esporte para esse cenário. E a contrapartida do esporte para esse cenário, ela é, para mim, o fator decisivo do resultado. Porque Milton Mendes, ele chama Felipe Bastos e comete um erro que eu, Cássio, você que está ouvindo, não cometeria. É a lição básica do esporte. Marcão e Jair só devem ser substituídos se estiverem machucados. Ou se estiverem desgastados ao ponto de não poder continuar em campo. Ou se o time estiver perdendo de 2 a 0 e você precisa fazer uma aceleração final. Naquele momento, Naquele momento, Milton mexeu onde não podia. É impressionante, é impressionante. Nas primeiras bolas, já ficou claro o tamanho do buraco que Felipe Bastos deixou no meio de campo. O Sport, que tinha, vinha até ali com a marcação correta, com a boa intensidade, com a boa precisão, marcando bem na roubada de bola, errou o passe na saída. Ok, não é tão fácil sair na construção da jogada com um time com tão pouca qualidade técnica como o do Sport. Existem opções, poucas opções para o Sport sair jogando. E o Sport forçou um pouco isso, sobretudo no primeiro tempo. E passa diretamente até pelo que Cássio tratou como erros de saída de jogo de Maílson. E eu não coloco tanto a culpa nele. Porque o que aconteceu para mim foi que o Flamengo adiantou a marcação no primeiro tempo, fechou os espaços e ficou muito difícil para o Sport sair sem ser no chutão, sem ser batendo tiro de meta para frente. E no, como no primeiro tempo o vento estava relativamente forte contra o lado que o Sport atacava, os chutes de Maílson estavam indo todos do meio para a direita. Assim, não estavam cruzando muito meio de campo. Só depois ele ajustou e passou a bater o tiro de meta com mais força e o Sport parou. Foram 10, 15 minutos ali que o Sport entregou muita bola na saída do jogo, seja com o Maílson, seja com os jogadores. O Sport precisou se readequar naquela reta final, naquele meio ali dos 20 aos 35 mais ou menos do primeiro tempo. Mas enfim, quando Milton coloca Felipe Bastos no jogo, e somando ao que ele falou na entrevista coletiva, e Cássio já disse aqui, fica claro que ele guardou na memória dele os dois lançamentos que Bastos acertou para Matheus no jogo contra o Vitória. Um deles, Matheus, teve aquela melhor chance do Sport na partida, a bola que bateu na trave. Só que assim, porra, é muito, não sei se é inocência ou se é afobação. Fala, Cássio.
Eu me referi justamente à contrapartida, porque é óbvio que ele botou o jogador esperando algo positivo.
Isso,
é óbvio que ele conhece. O cara trabalha todos os dias com o grupo. É óbvio que ele conhece as deficiências do jogador. Eu tenho certeza disso. O que o jogador tem de positivo e o que tem de negativo. Eu não tenho a menor dúvida que ele sabe muito mais do que a gente. Mas pelo que o jogador apresentou durante todo o campeonato, a contrapartida, o saldo é muito negativo.
É muito negativo.
O que ele faz positivamente para ajudar a equipe não chega perto dos problemas que são criados com a entrada dele.
Eu acho, sabe o que, Cássio? Eu acho que Milton, ele fez uma análise errada de como o Flamengo jogaria. Eu, sinceramente, acho que ele pensou que o Flamengo esperaria mais o Sport.
Porque que o Flamengo... falou, mas você mesmo disse, Fred, que você falou, você, que a impressão é que dá é que só ele não sabia. Isso é muito grave. Veja, a impressão é de que tirando os 2 mil torcedores do Flamengo, os outros tinham 26 mil estádios, os outros 24 mil, acho que sabiam. Ih, rapaz, não sei não. Só tinha uma pessoa, o que escala, é para não saber que a chance de dar certo era menor do que dar certo.
De dar errado, exatamente. Agora veja só. Nas primeiras bolas, Felipe Bastos já deixa claro o tamanho do buraco que fica. E tem uma coisa que é o mais grave de Felipe Bastos. É uma coisa que o Celso bate muito aqui. Não é só que ele não entrega a eficiência na marcação. É que ele não joga para o time. Ele dá um jeito de não estar no epicentro da jogada. Teve um lance em que ele precipita um bote lá na intermediária do Flamengo, justamente para não ter que acompanhar. Porque não era para ele tentar dar um bote na intermediária adversária, era para ele já vir acompanhando a jogada. Para se livrar do peso de acompanhar uma jogada de campo a campo, de área a área, ele dá um bote para ficar para trás e voltar trotando, e voltar assistindo. Se não me engano, essa é a jogada do cabeceio de Berril, que a bola bate na trave, e é um lance de extremo perigo de gol para o Flamengo. Inclusive, por causa desse lance, eu considero a vitória do Flamengo justa. Porque a bola não entrou aí por um detalhe. O gol de escanteio sai depois, como o Cássio falou, aí não tem ligação com as mudanças, é uma bola que vai para conta de Maílson, da defesa que marcou errado, mas é um gol, cá entre nós, um gol que sai demais no futebol, né? É um dos gols mais repetidos do futebol brasileiro, aquele escanteio no primeiro pau, desviozinho para dentro do gol, com o goleiro saindo errado, é um clássico. Tá? Acontece o tempo inteiro, inclusive o Sport fez um gol, Jair fez um gol no Grêmio, dessa forma. Para mim, o jogo se define na leitura errada de Milton Mendes, que lança um jogador que não dá motivos para ser acionado, tá? Eu acho que Felipe Bastos até pode ser acionado, mas 5 minutos, 7 minutos e sempre como terceiro volante. Sempre.
É, então, dizer exatamente isso. Ele veio sempre então, terceiro volante. Se ele formar uma dupla de volante, não é com ele. Não, porque não foi assim no campeonato. Porque não foi isso. No campeonato. A derrocada do Sport é a partir disso. Assim, ele entrando como terceiro volante. É. E como você falou, se ele tivesse entrado ali e não tivesse saído, nem Jair, nem Marcão, seria minimamente, seria muito mais compreensível. Qualquer outro jogador. Se ele tivesse tirado um zagueiro, se ele tivesse tirado um dos atacantes, um dos laterais, qualquer outro jogador, tirando o Maílson e os dois volantes, seria algo muito mais compreensível para a entrada de Felipe Bastos.
E aí, eu sinto que Milton percebe o problema, porque também posso não perceber se não tinha como estar ali. E a primeira tentativa dele de ajustar é tirando Hernani e colocando Marlone. Por quê? Porque Hernani e Michel já não estavam voltando tanto. Colocando Marlone, em tese, ele teria mais um para ajudar nessa recomposição. Tá? Porque, de fato, os primeiros minutos de Felipe Bastos foram horrorosos. E continuaram sendo, mas assim, quando o Marlone entrou, preenche um pouquinho mais ali, mas o Marlone também há muito tempo não jogava, tá? E teve uma atuação apática. Acho até que conseguiu ali na reta final ser responsável por colocar algumas bolas na área, mas só, tá? Não conseguiu ajudar. E a entrada do Matheus Peixoto é outro tiro dele difícil de entender. Ainda mais porque estava 0-0, né? Quando ele fez aquela substituição. Não foi uma substituição de desespero. O Sport, ele desfez o que ele tinha feito, né? Na hora que ele tira Michel, no caso, para colocar um jogador que até aqui não conseguiu dominar uma bola. Não que o blocador também faça algo além disso, mas assim, veja só, se é para deixar alguém faltando 5 minutos, não pode ser Matheus, que tivesse sido o blocador. Foi muito, muito confusa, foram muito confusas as leituras de Milton desde a expulsão de Paquetá. E assim, meio que explicado aqui o que levou o Sport à derrota, eu vou dar uma visão que, até pelo que eu li, que eu vi, e por essa soma de resultados ruins, e eu acho que é importante deixar claro uma coisa, Cássio. Não sei se você concorda comigo, inclusive a gente voltou no mesmo carro da partida, mas a gente não conversou sobre isso. Eu, particularmente, acho que o Sport jogou muito melhor, ou pelo menos melhor, contra o Flamengo do que contra o Vitória. Se tivesse tido uma atuação equilibrada, como foi essa atuação.
É difícil jogar pior do que jogou quarta-feira. Né?
Isso. Se tivesse tido, na quarta, uma atuação equilibrada, como teve nos 60 minutos, contra o Flamengo, teve um momento ruim, aquele momento que eu falei que o time não estava conseguindo sair com os seus tiros de meta, mas tirando aquilo ali, o Sport fez uma atuação boa contra o Flamengo, uma atuação intensa, atacando com responsabilidade, marcando com precisão, tá? Você não tinha o que falar da marcação do Sport, você não tinha nada para dizer da marcação do Sport, e o ataque atacava com o que tinha. Esse ataque do Sport não sai mais do que tem saído. Mesmo quando ganhou os jogos, a gente falou aqui, não teve revolução técnica, o Sport se arrasta. O Sport ganhou do Inter, o Sport ganhou do Grêmio, num jogo de montanha-russa absoluto, com lances de sorte, com lances de azar. Aquele jogo em Porto Alegre é muito fora da curva. O Sport ganha do Ceará, mas tudo na conta. O Sport não criou 6 chances contra o Ceará para fazer um gol. Foi ali, aproveitou a chancezinha que apareceu e estava jogando corretamente contra o Flamengo. Tá? Até porque, como já foi dito aqui, um empate servia para um tipo de campeonato. Lógico que na cabeça do torcedor, do diretor, do técnico, do jogador, de todo mundo, tinha tentação por uma vitória atalho. A vitória contra o Flamengo seria um atalho para a Série A. Mas não é natural que esse Sport vença o Flamengo. O jogo até permitiu que fosse. Mas antes de começar a partida, time por time, não é um resultado natural. A gente falou isso 100 vezes. Não se coloca, ninguém marca vitória nesse tipo de jogo. Então, o empate, ele era sim um resultado bem interessante para uma outra caminhada, que é a caminhada da vida real, que é a caminhada em que o Sport se encontra numa rodada que, do 14º ao 19º, tá, que é o núcleo duro do risco de rebaixamento, onde a gente sempre concentrou, ou pelo menos já há algumas semanas a gente concentra o risco real de rebaixamento, do 14º ao 18º, ninguém nem pontuou. O 19º ganhou o jogo, fora da curva. Tá? O 19º voltou para o bolo, estava começando a ficar distante. Então, se você traz um pontinho do jogo contra o Flamengo, você ganha proteções, você fica na frente do Vasco, você permite que o Ceará empatasse na segunda-feira para você continuar à frente do Ceará. Um ponto nesse momento do campeonato é muita coisa. O meio ponto que o Sport tem, que é a vitória a mais, já é muita coisa. Tá? Imagine um ponto. Agora, Cássio, é tentador a gente falar de matemática, mas como matemática ela segue meio que por um outro rumo, eu queria que a gente, antes de partir para a matemática, a gente terminasse a análise do jogo com o tradicional quadro melhores e piores, né? Se a gente fosse o Choque de Cultura, ia dizer, solta aí a vinheta, mas a gente aqui não tem vinheta, a não ser que o Rodrigo faça uma edição aí, coloque aqueles carros batendo aí do Choque de Cultura.
Achou errado, otário!
Mas, Cássio, melhores e piores?
Não, dá para escolher. Apesar de o Sport ter perdido, eu acho que dá sim para escolher. O melhor do Sport foi o Jair. Arão saiu muito no lucro com o gol que ele fez. Decidiu a partida. Estava sendo engolido por Jair. A ponto de, durante a partida, Dorival mudou a marcação. Ele só botou outro jogador lá para cercar Jair, porque Jair simplesmente dominava a bola, penteava e conseguia passar por Arão. Inúmeras vezes. Assim, é aquele negócio, é o melhor jogador do Sport nessa recuperação, tendo justamente a segurança de fazer isso, porque tem outro cara que está mordendo um pouco ali do lado. Então acho que Jair fica como o melhor. Não tem nenhuma outra grande atuação de destaque, eu acho. Pode falar a zaga. Teve bem na maioria. Teve alguns erros, mas assim, são pontuais. Por exemplo, me incomodou o Adrielson 3 lances seguidos ele cabecear para trás. Isso é erro, deficiência técnica isso aí. Porque muito perigoso, assim, em vez dele, a bola vinha alta, ele queria testar para frente, e foram 3 vezes raspando para trás. Isso aí dá contra-ataque, pô. Então vacilou aí. Mas como foi um erro assim na cobrança de escanteio, com o goleiro sendo mais decisivo do que os zagueiros ali, eu acho que a dupla fez uma boa partida. Já entre os piores, passo para você ou já posso falar os piores?
Cássio, eu vou concordar com o Jair. Inclusive, sei que Jair tem contrato até o final de 2019, mas caminha para ter um desfecho parecido com o de Patrick, tá? Difícil continuar no Sport.
Não, acho que é diferente.
A começa de hoje.
Não, é diferente.
O Sport tem contrato por um ano. O Patrick não tinha.
Então já é diferente. Patrick não rendeu nenhum real.
Mas eu duvido muito. Mas pelo que o Sport gastou, eu duvido muito que a multa de Jair seja uma multa...
Jovem, não vai ser muito dinheiro. Isso aí eu tenho convicção, mas o outro não rendeu nada.
Mas vai sair.
Tipo, você achar um jogador daquele e não ganhar nenhum centavo...
E perder por 2 milhões?
Não é a mesma coisa.
Mas perder por 1 milhão, por 2 milhões, não acha com 2 milhões um jogador.
Eu acho bizarro, mas nesse momento paga uma folha, que é um problema sério também, né? Tem isso. Isso também, né?
Mas enfim, uma atuação de Jair começa de hoje, é a atuação de quem não vai ficar no Sport. Sobretudo se o Sport cair. É uma atuação... Soberba, atuação, dono do meio de campo. Tava constrangedor, como o Cássio falou. Arão perdia todas as jogadas, levava drible que parecia que já era camisa 10. Era drible não, de todas as
aquela, formas. Aquela nota da placar clássica, o Arão foi salvo aí. Porque o cara olhou assim, olhou de canto de olho, 6,5 Arão. Não foi 6,5 não, velho. Ele acertou uma cabeçada ali, ele foi engolido durante a partida.
E acho que o trio defensivo, né? Os dois zagueiros e Hernando, que jogou pela esquerda, eles fizeram a sua parte muito bem. Entendo o que você reclamou de Adrielson, mas ele estava brigando com o Henrique Dourado, que é muito alto. Então ele meio que tinha que subir um patamarzinho acima da altura dele e conseguia desviar aquela bola, conseguiu. Não falhou uma vez, não deixou. O Flamengo entrou uma bola na cara do gol. Assim, é um time de qualidade técnica muito melhor que a do Sport e não entrou uma vez na área. Tá? Conseguiu entrar ali pelos lados, por falha dos laterais. Acho. Então, para mim, positivamente, eu só fico com os três zagueiros. E muito acima, Jair, tá? Eu acho que eles fizeram. E acho que o Marcão fez a parte dele também, tá? É nota 5. É nota 5. Esses aí são que ficam no lado positivo da divisão. Sobre Maílson, eu vou esperar você colocá-lo no lado negativo para eu fazer uma análise.
Porque, no bode, ele não está. Ele é o quarto lugar.
Certo. Mas ele fica na dividida, ele fica com abaixo de 5, né? Vamos lá.
É, pior, Felipe Bastos. Também é brincadeira, depois de gastar meia hora de tela aí o cara do Fosso. É, horrível. Entrou, piorou o time. Assim, não tem muito o que falar. O tele todo é avaliação sobre o Felipe Bastos, o pior do esporte. Segundo, Cláudio Vinck. Você até disse aí que o Flamengo entrou pelo lado de. Não sei se foi o que você disse exatamente. Entrou pelo lado direito
do esporte. Pro lado dele.
Então,
pro lado dele.
Passou como quis. Não, é muito indeciso para cruzar. Teve uma oportunidade irritante no primeiro tempo, onde clareou. E tinha gente na área, tinha um brocador, inclusive. Ele espera alguém. É o estilo do esporte. Espera o Gabriel ali para tabelar, para ir até ali de fundo, faltando 1 centímetro para a bola cruzar a linha e dali cruzar. E perde a oportunidade. Um jogador indeciso, que não recompõe bem, que errou muitos cruzamentos. Assim, praticamente todos. Assim, o brocador. Acho que só cabeceou uma bola e não foi um cruzamento dele, foi um cruzamento curtinho de Matheus Bastos, já um pouco antes de o Brocador ser substituído. Então o Vick fica em segundo lugar. Terceiro, o Brocador. Que é aquela escala o que a gente costuma dizer de esperar algo. Porque Matheus Peixoto foi pior do que ele? Foi. Vou deixar logo. O outro brigou com a bola. Mas jogou muito menos tempo e entrou aos 35 segundos tempo. O cara jogou 14 minutos. Mas entrou brigando com a bola. Hernani tem que ser um pouco mais participativo. Se a bola está chegando, assim, tentar tabelar, se ele não pode ficar pregado o tempo todo na área só reclamando, não dá. Tem que finalizar. É isso que eu estou falando. Como é que precisou entrar Felipe Bastos para que alguém chutasse para o goleiro dar rebote? O centroavante não chutou. O centroavante não chutou. Então acho grave. Em quarto lugar, Maílson, porque falhou decisivamente. Assim como disse que Arão vai ganhar um pontinho, porque fez o gol. Maílson, que perdeu a invencibilidade dele, né? Assim, ele foi decisivo para o jogo. Jogo já na reta final e ele falha bizonhamente. Assim, é um gol que acontece? É um gol que acontece, mas não é porque acontece até de forma rotineira que deixa de ser falha. Catou borboleta bonitinho. E no primeiro tempo, muito indeciso. Você falou que estava todo mundo como indeciso, mas eu acho que a maior indecisão era dele. Teve hora que ele levou os porros dos dois zagueiros. Pô, bicho, decide aí o que tu quer, pô. Se tu quer sair jogando aqui por trás ou tu quer bater o tiro de meta. Porque ele não sabia o que fazer. Porque ele bateu dois tiros de meta que foram para a lateral. Aí no segundo ele quis sair, só que era só o segredo, que é o que o Sport tá planejado, era ele chutar a bola no círculo central e os dois volantes brigarem com a bola ali, ou com o próprio Hernani brigar ali, pela bola ali. Então ele estava mal nessa reposição. Fez duas boas defesas no primeiro tempo, por isso que não está no meu pódio, embora tenha sido decisivo para a derrota. Menção honrosa, antes de passar a bola, Michel Bastos. Não tem explosão. E quer ser um jogador de explosão. Aí não dá, pô. Ele tem que fazer outra coisa. Não sei se o treinador diz para ele fazer isso, ele não é um jogador de explosão. Então não tente ser esse jogador, porque piora, atrapalha muito ser esse tipo de jogador.
Vamos lá, então. Eu vou começar de trás para frente, tá? Porque são jogadores que também não estariam no meu pódio, mas que eu quero fazer algumas ponderações. Primeiro, sobre Michel Bastos, concordo. É um jogador que está com um pouquinho de síndrome de Rogério. Ele pensa algo que o corpo dele não consegue mais fazer. Michel só consegue jogar se ele receber a bola com o espaço e aí ele consegue articular alguma coisa. Se ele tiver com um marcador, ele vai perder a bola para esse marcador. Isso é 100%. Ele não ganha uma bola. No mano a mano, com a mínima marcação, ele não consegue nem dar o passe. Ele perde a bola. A não ser que ele dê o passe para trás. Acho que o Sport, inclusive, tem insistido um pouquinho na manutenção dele no jogo. Eu, antes, talvez a minha primeira substituição, inclusive, até porque eu jamais teria feito a de Felipe Bastos, teria sido Marlone no lugar dele. Para ver o que dava. Tá? Lógico que Marlone também não entrou muito diferente disso, mas para ver o que é que dava. Acho que o esporte precisa voltar a testar que existe vida sem Michel. Ele é muito lento, ele perde um pouquinho a dinâmica das jogadas, mas está longe de ficar entre os piores em campo nesse domingo. Chego em Maílson. E aí, Cássio, eu vou concordar contigo só na jogada do gol. Só na jogada do gol. Porque o problema do tiro de meta, o Sport bateu todos os primeiros tiros de meta. E tem sido assim. Contra o Vitória foi assim o jogo todo. O Sport sai jogando. Fica um de cada lado da área. E no caso hoje, Ronaldo Alves na meia-lua. E o Sport sai tocando essa bola. É assim que o Sport joga.
Time ruim não sai assim. A gente cansou de falar do Santa Cruz no começo do ano.
Sim,
A gente,
é.
Júnior
Mas
Rocha, a gente
o
falou
Sport
de.
sai assim.
Ok, mas
O
time
Sport
ruim não sai
é.
assim. E outro, mas eu tô dizendo
Sim.
assim, como eu tava perto, eu posso falar. Ele levou o esporro dos zagueiros, os zagueiros se irritaram. Eu disse, bicho, joga essa
Certo,
bola pra
Cássio,
frente, pô.
sim, eu estava 10 metros atrás de você. Então, assim, deixa eu falar o que eu discordo. O Sport sai assim. E para mim, errou contra o Vitória, naquele momento que o Vitória dominou no segundo tempo. Parte desse momento é porque o Sport sai tocando muito a bola. E o que eu acho errado não é nem sair tocando a bola, é procurar o meio antes de procurar a lateral. A bola chega ali no meio, Marcão, Jair, muito apertados algumas vezes. Mas hoje até que se viravam bem quando a bola chegava neles. Porém, durante um bom pedaço do primeiro tempo, a bola não conseguia nem chegar nos volantes. O Sport estava perdendo a bola antes. Tiro de meta era um horror para o Sport. Feita a mudança, Maílson bateu dois tiros de meta que não chegaram no meio de campo e saíram pela lateral. Ele até bateu dois saíram pela lateral e um Gabriel conseguiu dominar. Nesse momento do jogo, o vento estava muito forte contra o gol dele. O jeito que ele estava batendo a bola estava dando errado. Depois, ele consegue passar, dar esse chute. Ele deixa de procurar tanto à direita, ele dá esse chute mais reto. Porque hoje em dia no futebol, se você perceber, quando o goleiro vai dar um chute, todos os jogadores do time vão para um lado. Não é mais como antigamente. Hoje em dia, todos os jogadores de um time, e naturalmente do outro time, se movem para uma das direções do campo. O Sport se movia para a direita do Sport, esquerda do Flamengo, e Maílson dava lá, só que a bola não estava nem chegando. Depois ele passa a dar meio que um bombão para frente e a bola chega, só que invariavelmente o Flamengo ganhava a bola e voltava muito rápido. O esporro que Maílson leva é numa bola, é em outra bola. É numa bola que ele está com a bola nas mãos e tenta sair jogando muito rápido. Ele dá uma bola que não tinha como Vinha alcançar e Vitinho entra no lance de extremo perigo. Aí ele levou o esporro de todo mundo. Inclusive, Hernani foi lá falar com ele, o que Hernani passou foi: calma. Não precisa sair tão rápido. Eu acho que essa foi a formação de Maílson. Então, não acho que ele foi o responsável pelas saídas erradas. Eu acho que o Sport simplesmente não conseguia sair tocando e não conseguiu sair. Tira as duas bolas que ele errou, mesmo quando estava jogando a bola aérea, o Sport não conseguia ganhar essa bola. Então, foi um problema que o Sport teve e demorou um pouquinho a corrigir. Acabou corrigindo, inclusive. Quando saiu dessa situação, porque isso tudo aconteceu num período unificado. Você vê que no segundo tempo não teve esse drama. Só quando o Sport voltou a atacar, o Flamengo até respeitou um pouco, desceu um pouquinho as linhas, porque foi um momento de domínio do Flamengo. Só que isso cansa. Marcar tão na frente cansa. Você escolhe, você marca na frente, você já tem que obrigar quatro jogadores seus a voltarem recompondo. Então, acho que Maílson, ele só merece a citação negativa porque falhou no gol. A primeira falha dele, com a camisa do Sport, que determina gol. Aquele lance contra o Vitória, ele evitou. É um lance bizarro no futebol. Não se avalia ninguém por causa de um lance daquele. Tá? É a mesma coisa de avaliar Magrão por causa daquela bola que Magrão perdeu quando foi tentar dominar aquele no gol do Botafogo no ano passado. Então, assim, erros completamente fora do roteiro. Como aquela bola que ele ia lançar e a bola voltou para o próprio gol. Se ele repetisse outra daquela hoje, ok. Aí ele tem um problema. Mas como não aconteceu, e não sei se vai voltar a acontecer, não voltando a acontecer, aquilo ali para mim é um caso para contar a história e rir na carreira dele. Tem outro jogador que eu também não acho que fez uma partida muito ruim. Mas aí o sarrafo que eu coloco para ele já é muito baixo, que é Cláudio Vinck. Eu já parto do princípio que Cláudio Vinck não sabe marcar. Como eu já parto desse princípio, só o fato dele ter ganho uma outra bola para Vitinho já me satisfez. Mas é lógico que Vitinho passou por ele, ganhou mais do que perdeu para ele. Mas eu só sabia que isso ia acontecer. Eu acho que quando eu vi que ele fez uma partida dentro do que ele é. Inclusive, é um dos poucos jogadores, o Sport só tem dois jogadores que tentam entrar na área. Ele e Matheus. E ele tentou entrar na área algumas vezes, conseguiu no segundo tempo. Eu acho que o Vinte fez a partida com a sua assinatura. O que é negativo, mas para mim está dentro do aceitável. E meus três piores são, obviamente, Felipe Bastos, Hernani. Achei um absurdo aquela entrevista do treinador, rodadas atrás, dizendo que Hernani pode jogar mal o que for, que vai ser titular. Não dá, pô. Não dá. Você tem que ter alguém que ajude. Né? O Sport está jogando hoje com um atacante que não ajuda o time. Hernani, para mim, a única coisa positiva que ele faz para a equipe é que ele tem ajudado. Ele tem marcado a saída de bola, ele tem se esforçado. É só esforçado. Não devolve nada. Nada, 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 nada. Não cabeceia uma bola na barra. Não chuta uma bola a gol. Nunca está no lugar certo. Nunca. Nunca está no lugar certo. É impressionante. As bolas cruzam a linha do gol, ele não está lá. Teve uma bola que Matheus cruzou no segundo tempo e Cláudio Vinck cabeceia para a pequena área. Era óbvio que Cláudio Vinck ia cabecear para ali e Hernani não estava lá, ficou parado esperando. É um problema que eu não sei como resolver, mas eu não colocaria Hernani titular contra o Chapecoense. Assim, tem que dar um basta. Tem que dar um basta. É melhor jogar com o Rogério ali, com o Michel Bastos. Foi assim que o Sport ganhou alguns jogos. Eu, sinceramente, não tô... Já, detalhe, eu reclamo disso quando o Sport ganhava. Imagine agora que nem ganha nem faz gol, né? O Sport ganhou do Inter, eu falei disso. O Sport ganhou do Grêmio, eu falei disso. O Sport ganhou do Ceará, eu falei disso. Agora o time não faz um gol. Há três rodadas, é óbvio que eu vou reforçar isso. Então, Felipe Bastos, Hernani, muito assim, muito próximo de Felipe Bastos. E, para mim, o terceiro pior foi Matheus. Tá? Só com um ponto em defesa dele. Uma coisa é você ter uma arma, explorar a qualidade dessa arma. Outra coisa é dar todas as bolas para ele. E o Sport meio que está viciado nisso. Tratando todo tipo de jogada. Tá, assim, ó. Te fode, Matheus. Daí faz alguma coisa, o time não consegue criar. A única jogada do Sport é um te fode, Matheus. Vê aí se a bola vai para algum lugar. E queira ou não, é quando a bola entra na área. Eu tô aqui quase mudando de opinião desse meu voto. Assim, eu vou culpá-lo, porque vou colocá-lo aqui, porque é um absurdo ele não ter dado a bola que ele teve a chance de dar para Michel Bastos. A reclamação de Hernani no jogo passado, que para mim não fez sentido, ela foi uma profecia. Porque hoje, se Hernani tivesse dado aquela entrevista hoje, ele estaria 100% com a razão, porque hoje Matheus foi fominha. Até entendo ele cortar para bater, só que se tivesse cortado para a direita. Ele é destro, pô. Cortar para bater de esquerda é errado, assim. Tinha a melhor jogada era, sem dúvida, com o Michel Bastos. Então, são esses aí que eu pontuo, tá? Acho que a gente acaba passando pelo time todo, né, nessas nossas análises. E antes da matemática, Cássio, quero aqui anunciar que se você quiser participar do Podcast Experience no dia 25, né, próximo domingo, se você tiver
escutando... Sobre informação, inclusive da arquibancada, lá antes de entrar e depois que eu entrei, de outra pessoa, ou seja, duas pessoas, jovem e jogar real. A turma tá treinando, é sacanagem.
Você tá se referindo à minha
não.
Equipe, né?
Não, veja, eu escuto um cara falou na sua frente e, curiosamente, outra pessoa falou comigo na hora que eu entrei, juro por Deus, na hora que eu entrei no estádio, pô, tá jogando isso, como é? Eu já achei estranho.
A de Celso treina regularmente. A minha fez um treino, a de Celso treina toda semana. O nível de profissionalização tá alto, maestro.
Então você joga uma bola lá e beleza.
Mas na verdade, inclusive, é o seguinte. O que é que aconteceu? Dois dos seis times da primeira edição criaram grupos de WhatsApp. E os caras ficaram amigos e os caras resolveram bater uma pelada. É isso que aconteceu. Inclusive, são os dois times que terão, basicamente, seus elencos mantidos. Os outros times restaram 3, 4 jogadores e vão ser... Alguns outros foram para o mercado, outra parte não se inscreveu no torneio, mas aí tem mais de 40 novos jogadores chegando no draft e vai ter oportunidade de remontagem dessas equipes. Lembrando que são agora 7 equipes do podcast, além das 6 que já disputaram. Cássio Cardoso está chegando sábado para montar o seu time, vem da Bahia para o evento. E o oitavo time vai ser um time de convidados. A gente chamou amigos da imprensa, né, e está sendo montada uma equipe aí com jornalistas aí de vários jornais, TVs, rádios, e vão montar esse time para participar, porque apesar dos treinos e do profissionalismo de alguns, é uma grande confraternização que acontece no Belo Gol, né, possivelmente o último evento que a gente faz em 2018. Eu digo possivelmente que a gente está com a ideiazinha guardada para fazer um, mas vamos ver quando é que ele sai. É um novo que a gente nunca fez. Mas, enfim, dia 25, qual é o recado que eu ia dar? Que quando o Cássio interrompeu aí para fazer sua denúncia. O recado é o seguinte: se você estiver escutando esse programa ainda na noite de domingo ou na segunda de manhã, mande seu e-mail para contato@podcast45minutos.com.br.
Não é denúncia não, jovem. Você não entendeu, não. Não é denúncia, não. Eu só achei assim que, porra, vocês têm que ter falado, meu irmão. Eu tô completamente à brinca. Aí quando eu cheguei, disse, aí, o nível de. A turma tá treinando. O cara chegou e falou assim, treinando. Eu disse, como é? Treino o quê? Treinando. Eu disse, porra, não é certo não, velho.
Treinar faz parte do futebol, jovem. A turma se
Não,
reuniu e
irmão.
treinou.
Ah, beleza. Eu vou falar com o João
Mas
também.
faz
O João
parte da
também.
equipe.
Eu tenho certeza que o
Cinco,
João não
seis
sabe.
jogadores. Cinco, seis. João só tem zagueiro, não precisa treinar, não. O resto do time de João vai ter que contratar. O treino do time de João está bola para frente. Mas, então, quem quiser participar, últimas vagas, tá? Até meio-dia dessa segunda-feira. contato@podcast45minutos.com.br. Os e-mails que chegarem depois do meio-dia vão para a lista de espera. Aí a gente só abre essa lista de espera lá para quinta ou sexta-feira, de acordo com desistências, com quem não efetuou o pagamento. Custa R$ 50 a inscrição. Você vai ganhar a camisa do seu time, e vai ganhar um kit com desconto assim, em vários dos nossos patrocinadores. O evento tem 10 patrocinadores, tá? São 10 empresas aí envolvidas nesse evento. Eu cito, claro, o Belo Gol, né, que é o local onde acontece todas as disputas, um só site que quem já foi a primeira vez conheceu. Quem foi treinar, treinou lá também, viu, Cássio? Treinou no campo de jogo, não é treino em qualquer lugar, não.
Não, bicho,
Já tá
agora.
treinando.
Não, tô me fudendo pra isso agora. Não, beleza. Você pode treinar onde quiser, meu irmão. Um Náutico, no Sport Santa Cruz. Não é isso? É isso. A turma tá brincando. Aí tem uma galera treinando. Eu disse, porra.
E aí é o seguinte, o Belo Gol, além disso, a gente vai ter a Amstel, tá? Uma cerveja que está investindo cada vez mais no futebol, a cerveja da Libertadores, percebeu o espírito de Libertadores, de alguns pelo menos, nesse evento. E a Amstel, ela patrocina essa nossa edição, são os dois patrocinadores que envolvem o evento, né, que dão a estrutura do evento. E temos mais os patrocinadores dos times, tá? Village Porto e Galinhas, tem Confraria da Barba, Companhia do Chope, Restaurante Riso, né, chegando, montando o time nesse evento, não participou do primeiro. Temos a Arte Rec e dois eventos da Festa Cheia que vão estar nas camisas. Inclusive, Cássio, antecipo aqui, viu? O patrocínio, seu novo patrocínio é Olinda Bia. Você vai jogar com o nome Olinda no peito aí da sua camisa.
Sério?
Enquanto o Lucas Fittipaldi, sério, sua camisa agora é patrocinada
Olinda
pelo
Bia no futebol,
Olinda
assim,
Bia.
nesse nível aí, é tipo caixa. Pesado.
E Lucas Fittipaldi, Lucas Fittipaldi, como não poderia ser diferente, vai vestir o Samba Recife. Tá? Diz que a camisa de Lucas Fittipaldi, essa próxima, vem grande, viu? A camisa vai dar o que falar.
Quer dizer que eu estou representando a Olinda.
Olinda,
Gostei,
representando a
gostei,
Olinda.
gostei.
Sua camisa, vou dar aqui as novidades para você, em primeira mão. As camisas vão começar a ser feitas nessa segunda. A sua camisa inverte as cores dessa vez. De
Vai
amarelo e
ser preto.
preto,
Porra, foi
passa para
preta do
preto e
inferno?
amarelo. Foi
Jovem, né?
amarela.
Não, ela foi amarela.
Sim, foi amarela. Amarela com detalhe preto, agora é preto. É preta com detalhes
Jovem,
amarelo e o nome do Olinda.
deixa eu dar uma dica pra tu.
Diz
Não tem
aí.
esse amarelo aí, pelo amor de Deus.
O campeão jogou de preto, Cássio, então.
Jovem, irmão, é forte só, pô.
É forte, o campeão jogou de preto.
Veja só.
Passa protetor solar.
Meu time não tá treinando. Então ainda vai. Eu ainda vou jogar de padrão preto, porra.
Preto.
Joga esse amarelo aí, pelo amor de Deus.
Com exceção do time de João, porque é muito característica, a cor é muito marcante, todos os outros vão ter uma inversão de cores. Tá? O Celso era preto e cinza, agora vai ser cinza e preto, e por aí vai. E o de Fittipaldi também vai passar por uma mudança radical nas suas cores. Falta um patrocínio que eu não citei, que também está se juntando ao nosso projeto agora, que é o Fórum Motel, e que vestirá o time de Rafael de roxo e laranja, tá? O time de Rafael traz as cores do Fórum Motel. É isso. Contato @podcast45minutos.com.br se você quiser se inscrever, tá? A gente já está um pouquinho além do número de vagas, mas como sempre tem uma margem aí que existe, que não faz depósito, ainda dá para você se inscrever. Depois, a partir do meio-dia da segunda-feira, você vai estar se inscrevendo para a lista de espera. Normalmente nossas listas de espera abrem 6, 7 vagas, então há uma esperança aí de quem quiser participar. E se você tiver uma empresa e quiser participar do evento, também é uma ação, vai ter mais de 150 pessoas, tá? Jornalistas de todos os jornais, de todos os sites. Vai ser um evento com uma grande cobertura aí, como eu falei antes, oferecido pela Amistel, né? Pela Amistel, melhor dizendo. Cássio, vamos para a parte final desse programa, que é o seguinte. O que é que falta? Né? A parte que falta aí do esporte. O esporte, ele, depois que voltou do Rio, com daquele empate com o Fluminense, ia para 2 jogos em casa, o esporte viu a linha de chegada próxima, né? Viu aquela bandeirinha quadriculada ali nas mãos do diretor de prova.
CSA. De repente... É o CSA da Série A. Eu escrevi aqui quase agora, é a mesma coisa. Só que o CSA faltou na rodada. 2 jogos em casa. O CSA precisando de uma vitória para subir. E o Sport, 2 jogos em casa, pegando um time muito acessível e outro que seria dificílimo, mas que o jogo se tornou acessível por jogar com a mais. O CSA fez 1 ponto, ainda pode subir. Depende de uma vitória simples sobre o rebaixado de Juventude. Mas vou logo, já que está falando do Sport, vou logo deixar claro que isso não significa nada. Em 2007, o Juventude estava rebaixado na primeira divisão, o Sport foi jogar lá, precisando da vitória para ir na Sul-Americana. Perdeu por 2-1. Enfim, no caso do CSA, se vencer, sobe. E o Sport, faltando 3 rodadas, mas com a tabela pesadíssima. Então o Sport amarelou. Amarelou nessa sequência. O CSA amarelou, o Sport amarelou também. O portal da Caverna do Dragão se abriu para o Sport não aproveitou. E se complicou. Não é que se complicou de graça, não, porque na verdade o time é fraco, pô. Não tem esse grau de exigência que era para o Sport ter feito 4 pontos, 3 pontos, 6 pontos, não é isso não. Mas, já que ele vinha pontuando, esse era o momento chave. E acontece algumas vezes na competição. Passou a vez do Sport. E agora ele vai ter que ele vai ter que desfazer um problema grande. Nesse momento, para você ver, o pontinho que o Sport não fez contra o Flamengo, esse empate, ele é determinante num comparativo, Fred, com o Vasco. Porque, como o Palmeiras não venceu o Paraná, tropeço gigantesco, 27 mil torcedores do Palmeiras em Londrina. O Paraná vendeu mando de campo, ganhou mais de 1 milhão de renda, mas só tem torcedor do Palmeiras no estádio. E o Palmeiras empatou, o Paraná ainda fez 1-0. Com isso, embora o Inter tenha perdido, mas o Flamengo diminuiu para 5 pontos. Então, na prática, agora tem 2 clubes. Se havia o risco de o Palmeiras chegar na penúltima rodada campeão em São Januário, provavelmente isso não acontecerá.
Basta que o Flamengo ou o Inter vença, né? No meio disso.
A chance é bem. E os dois, o Inter vai jogar fora. Deixa eu ver aqui. O Flamengo joga em casa com o Grêmio. E o Inter joga em casa com o Atlético Mineiro. Pronto, são jogos difíceis. Sim, mas basta que um vença. Basta que um vença. O Palmeiras deve ganhar o jogo, deve pegar o América Mineiro e depois tropeçar com o Paraná. Deve ter dado um estalo no time, não é possível que vai tropeçar de novo, né? Até porque se tropeçar de novo, o campeonato fica ameaçado. Acontecendo isso, significa que o Palmeiras irá completamente à vera contra o Vasco em São Januário. E o São Paulo irá, que na próxima rodada, ainda mais à vera, porque o São Paulo tem 62, a mesma pontuação do Grêmio, os dois têm 62, só que o São Paulo é quinto e o Grêmio é quarto, isso vale a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio está na frente pelo número de vitórias. Como o Grêmio jogará fora contra o Flamengo, o São Paulo diz, porra, se eu ganhar do Vasco, basta que o Flamengo não perca do Grêmio e o São Paulo entrando no G4. Ou seja, a chance de o Vasco vencer esses dois jogos reduziu. É, por causa dessa rodada, a chance disso reduziu. Só que, para que fizesse uma diferença clara hoje para o Sport tem que ter um ponto a mais. Porque se o Sport tivesse um ponto a mais, ele estaria empatado com o Vasco, os dois teriam 39 pontos, o Sport estaria na frente pelo número de vitórias. Isso significa que se o Vasco perdesse esses dois jogos, na última rodada o Sport continuaria na frente do Vasco. E na verdade, nesse momento, o Sport, quem estiver ouvindo isso aqui agora, caso seja antes de Fluminense e Ceará, tem que torcer, obviamente, para o Fluminense ganhar do Ceará, para que o Vasco não vença nenhum desses dois jogos e, no máximo, some um ponto. Ou seja, que o Vasco chegue, no máximo, a 40. Para que o Sport, se perder da Chapecoense, na última rodada, jogar com o Santos, com Ceará e Vasco, qualquer resultado desse seria benéfico do Sport, porque em caso de vitória sobre o Santos, passaria qualquer um dos dois. Isso para não depender de uma surpresa como a América Mineiro, uma própria Chapecoense, tem que ter um plano B. Eu acho que complicou demais a situação do Sport a partir desses dois tropeços seguidos na Ilha do Retiro. Mas caso não tenha ficado claro, Fred, trabalha com essa conta aí que você gosta disso.
Vamos lá. Primeiro eu vou só explicar um pouquinho mais didática essa sua conta, eu concordo com ela plenamente. Porque Cássio fez uma conta aí para iniciados, ele pulou alguns detalhes. O pensamento de Cássio é um pensamento bem interessante, que é, o Vasco hoje tem 39 pontos. Se o Vasco só conseguir um ponto nessa sequência dele em casa, ele faz 40. O Ceará hoje tem 38. Cássio contou que o Ceará venceria o Paraná, indo para 41, e perderia os dois jogos fora, o do Fluminense e o do Atlético Paranaense. Se isso acontecer, fica os dois clubes, com o Ceará 41 e o Vasco com 40, e o Sport, ainda que só tenha seus 38, ele ganhando, ele passaria um dos dois. O Ceará no número de vitórias e o Vasco no número de pontos, mesmo que desse empate lá, passaria também o Vasco no número ou no número de pontos ou no número de vitórias. Então, esse cenário que Cássio desenhou aqui é o cenário para o Sport garantir uma ultrapassagem sobre Vasco pelo Ceará. Isso já coloca mais um time para trás. Considerando que a tabela do Vitória e a situação do Vitória é muito complicada e piorou muito com essa vitória do América, eu vou até descartar o Vitória desse cenário. O Sport passando um dos dois, isso a gente está colocando, mais uma vez, o cenário do Sport sem pontuar nessa viagem. O Sport volta apanhado, três derrotas. O Sport chegaria a 41, passaria um dos dois e teria que torcer para que a Chapecoense só conseguisse mais um ponto além dos três sobre o Sport. Ela conseguindo os três sobre o Sport faz 40, e aí tem Corinthians fora e São Paulo na última rodada em casa para só fazer mais um. E o América Mineiro, que deve perder no meio de semana para o Palmeiras, depois tem dois jogos interessantíssimos. Ficou bem interessante o caminho do América. Ele tem o Bahia em casa e o Fluminense fora. Que fique claro, Bahia e Fluminense são melhores que o América. Bahia e Fluminense podem estar ainda precisando de alguma coisa para a Sul-Americana. Mas são times mornos. Tá? São times mornos. Isso é uma peça favorável aí em favor do América. Então esse aqui é meio que o pior cenário ainda possível para o Sport na última rodada. É mais ou menos esse o desenho. Se isso acontecer, tá, a gente teria na última rodada o Sport entrando em campo, sabendo que se ganhasse do Santos passaria o Vasco ou Ceará, e tendo que torcer para a Chapecoense não vencer seu jogo contra o São Paulo. Seria mais ou menos essa a conta do desespero do Sport, ou o América não ter vencido, só que aí não dá para saber se o América... Basta que o América não vença um dos dois, que essa conta já se resolve. Tá? Se o América não for 100% nas duas últimas rodadas. Agora, tá claro também, esse é o pior cenário. Esse é o cenário que conta com derrota em Chapecó e derrota no Morumbi. Se o Sport empata em Chapecó, Cássio, o cenário melhora um pouquinho, né? Porque aí ele dá uma segurada na Chapecoense, já torna mais factível que ele vá a 42 pontos, já permite que o Ceará empate um jogo, já permite que o Vasco empate dois jogos. Isso significa um ganho, parece pouco, né? Mas é um ganho efetivo, né, Cássio? O empate em Chapecó vale para o Sport.
Fred, quando eu falei a minha parte em relação a essa conta, na verdade era considerando a derrota em Chapecó. Porque mesmo perdendo do Flamengo, o ponto em Chapecó normaliza a situação do Sport. Porque deixa a Chapecoense numa situação muito difícil, porque ela pegaria o Corinthians e depois o São Paulo em casa. O São Paulo ainda brigando por G4. E o Corinthians, talvez, no, tendo que vencer o último jogo para não correr risco nenhum. Porque o Corinthians vai para a Arena da Baixada. E como o Atlético pode virar o G6, se der o lógico lá, o Atlético ganha de todo mundo. Se ganhar do Corinthians, o Corinthians ainda precisaria de um pontinho, que poderia ser com esse da Chapecoense. Então, se o Sport empatar com a Chape, ele praticamente tira a Chape dessa disputa. Torceria para o América Mineiro, que veio a primeira depois de 11 rodadas, ou seja, é só esse clube não se transformar. E é mais ou menos o que aconteceu com o Sport, né? O Sport estava não sei quantos jogos sem ganhar e de repente engata 4 vitórias em 5 partidas, ou seja, tinha que acontecer só com algo muito fora da curva para que ele voltasse à briga. É o mesmo com o América Mineiro, ganhou do Santos, uma boa vitória, uma vitória surpreendente, mas se ele ficar na média que ele vem tendo nas últimas rodadas, também não chegaria. E seria torcer para que o Vitória, se vencer os três, vai 45, se vencer dois, vai 42, ou seja, se o Vitória, combalido, ganhar 2 partidas, iria 42. Por isso que o Sport precisa de pelo menos um ponto. Com a
Mas aí
Chapecoense,
tá,
para que.
de todas as possibilidades, é a menos factível a Vitória ganhar esses
Não,
dois jogos.
total. Não, mas eu estou
É
deixando
só
isso.
matemática.
O que tem que acontecer. Veja, esse Vitória combalido ganhar 2 jogos é muito difícil. O América Mineiro, com a vitória, depois de 11 rodadas, engatar uma sequência de resultados, ok, ele vai jogar contra o Bahia, pode pegar o Palmeiras, não. O Palmeiras não, ok, mas pegaria os últimos 2 jogos tendo que ganhar os dois. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, na verdade, o problema é a Chapecoense. E isso tudo, por que eu falei do plano B? Porque se o Sport perder da Chapecoense, o plano B é passar ou Vasco ou Ceará. Essa é a questão. Agora, para isso acontecer, já que o Sport não empatou com o Flamengo, o Vasco, ele não pode somar 2 pontos nesses 2 jogos em casa. Porque se ele fizer 2 pontos e vencer o Ceará, significa que ele iria a 41 e chegaria a 44 pontos. Esse Sport não vai chegar a 44 pontos. Não dá. Então, é secar o Vasco nessa sequência aqui para ter uma chance na última rodada de um plano B, se perder da Chapecoense. Se empatar com a Chapecoense, clareia muito. Agora, tudo isso passa por uma vitória sobre o Santos. E vem sendo difícil essa vitória. Uma hora farrapa. Foi difícil contra o Figueirense, foi difícil contra o Corinthians, pegou um Figueirense rebaixado, foi difícil, pegou um Corinthians todo reserva, campeão brasileiro, foi difícil. Talvez pegue um Santos fora de qualquer briga,
Que
não
esse é
será
fato
fácil, não.
novo, né, Cássio? Esse é o único fato novo do caminho do esporte.
A
O
médio
único
prazo,
fato
né?
novo do
Mas
caminho do
a
esporte
bronca do esporte é o curto prazo.
O único fato novo do caminho do esporte é que ele tinha, em tese, dois jogos complicadíssimos na Ilha do Retiro, Flamengo e Santos, e há um cenário de desmobilização desse Santos para a última rodada. Hoje o Santos está 7 pontos atrás do sexto colocado, que leva a última vaga para a Libertadores, já caiu para a décima posição, já tem jogador do Santos dando entrevista dizendo que Libertadores está fora da realidade, dizendo que o importante foi salvar o rebaixamento, um ano muito complicado. Ou seja, o Santos tende a chegar na Ilha do Retiro ou sem chance nenhuma, ou dependendo de um milagre, que também já gera uma desmobilização. E essa possibilidade de chegar dependendo do milagre já é bem otimista para o cenário que ele está hoje. Ele teve que ter 7 pontos em 2 jogos.
A gente tá falando da matemática, mas com o futebol que o Sport tá jogando vai ficar muito difícil, Fred.
Não,
Tá falando aqui
fica.
porque o Sport tá numa queda de produção. Para
O
mim,
problema,
claro.
Cássio, é o seguinte. O problema é o seguinte.
E
Nesse
Sander fez
momento do
falta, né?
campeonato, nesse momento do campeonato, nesse momento do campeonato, a gente tem o Vitória entregue, tá? Joga pior do que o Sport e entregue. É um time pior que o Sport. A gente tem a Chapecoense, que eu também considero nesse momento do campeonato um time pior que o Sport, não está entregue, mas está bem abalada. Bem abalada. O repórter hoje, durante Grêmio e Chapecoense, ele fez esse registro algumas vezes, do abatimento no banco da Chape. Tá? A entrevista do Wellington Paulista no final. A Chape está com moral, nesse momento, semelhante ao do Sport. Tá? Porque o Sport, queira ou não, tinha dado uma injeção de ânimo e levou dois sopapos. Aí o Sport está tonto nesse momento. O Sport está pedindo o golpe final. A gente não sabe como vai se comportar o Sport quinta-feira. Mas, tecnicamente, esses times rendem parecido e estão abalados de forma parecida. O Vasco entra nesse grupo. O Vasco também não joga e também está abalado. O Ceará é um pouco melhor, porque tem uma regularidade melhor e tem uma tabela melhor. E o América Mineiro, ele renasceu depois desse jogo.
Mas, então, eu acho que é um renascimento que... Porque na próxima rodada, se a próxima rodada fosse o Bahia ou o Fluminense, mas a próxima rodada sendo o Palmeiras, já é uma pancada.
Leva muita pressão, exato. Então, mas o América
Mineiro é um time... Talvez pontue.
E ele tem o mesmo potencial técnico desses aqui, que a gente já falou. Então, assim, por mais que a situação do Sport seja ruim, a dos adversários também é.
Veja então, só, o América Mineiro tem a mesma pontuação da Chapecoense, certo? 37 pontos e 9 vitórias. Como vai ter... A tendência é que o América perca do Palmeiras. Tendência, óbvio. Só que vai ter um Chapecoense e Sport. Veja só. Ou o Sport, o Sport chega e o Ceará vai pegar o Paraná Clube. Ou seja, o Ceará chegaria 41 e o Sport poderia chegar 39 com empate ou 41. A Chapecoense poderia chegar com 38 ou 40. Qualquer uma dessas situações... Quem ficaria mais perto do América seria o Vasco, com 2 pontos a mais. Ou seja, não, na última rodada tendo um Ceará fora de casa. Eu acho bem complicada a chance do América, assim. Eu acho um otimismo que, já que foi o único que ganhou na rodada, ok. Mas que na prática ainda não enxergo, não.
Então é isso, tá? A gente vai. Não adianta também. Se a gente vai passar aqui. O torcedor do Sport que está ouvindo isso, ainda neste domingo, né? O rescaldo aí da derrota, já tem dificuldade de dormir. A gente pode passar 3 horas aqui fazendo conjectura e só vai endoidar ainda mais a cabeça de quem tá escutando.
Agora resumir. Tem gente assim falando que o Sport se salva com 44 pontos. Porra, se ganhar 2, beleza. Mas na prática tá muito difícil que isso aconteça. Porque tem que ganhar de São Paulo, um time que só tem um empate e o resto de derrotas em São Paulo, ou ganhar de Chapecoense, um confronto onde... Não ganha lá, um confronto tende a ser muito difícil, uma decisão, e não parece estar acessível.
Olha, 44
pontos. Eu imagino.
Quem ganhar duas salva. De todo mundo aí, quem ganhar duas salva. Resumindo.
Não, mas eu vejo muita gente falando assim, tratando com seriedade. Não, que lá, dificultou, porque tem que ganhar 4. Eu não enxergo. Não acho que 44 seja o que o Sport vai escapar, ou qualquer outro clube. Eu acho que com 42 que tem uma chance razoável disso acontecer. O problema é, você olha a tabela e você vai chegar em 42 como? Esse é muito mais difícil. Sim. Contra quem? O problema é pontuar, não é nem o número de pontos, tá entendendo?
Sim, mas aí é pra todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser justo aí. A gente tem que ser justo pra todo mundo, porque o cara da Chapecoense tá dizendo a mesma coisa. O cara tá assim, meu irmão, a gente vai ganhar onde? Tem que ganhar dos pontos pra tentar ganhar como o resto dos pontos? Do Corinthians fora, do São Paulo aqui, sabe? O Vasco, você assim, porra, a gente vai ganhar de quem? Sabe? O único que tem uma porta aberta é o Ceará e o América Mineiro. O Vitória, meu Deus do céu, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. O Ceará e o América Mineiro têm suas portas abertas. São jogos mais factíveis. Mas, ainda assim, com risco, porque são equipes que se colocam em risco. A gente vai finalizando por aqui, né, já está bem longo o programa, e até porque, na segunda-feira, depois de Ceará e Fluminense, a gente vai trazer no podcast uma atualização desse cenário. E, além disso, tá, Cássio está preparando aí um material, deve colocar no ar durante a segunda-feira, e no blog cassiozirpoli.com.br, mas a gente vai...
Escutar se em algum momento eu ditando?
Não, eu escutei não.
Mas... Vou criar uma foto aqui. Eu gravo tela com fone, né? É porque eu acabei deixando no mudo. Enquanto tu tá falando isso aí, eu tô escrevendo.
Então, nessa segunda-feira vai ao post de Cássio, em que ele dá uma... Todas as informações que existem sobre as cotas de 2019, para quem for rebaixado, cenário de PPV, tudo, Cássio vai trazer nesse post, a gente vai levar o debate para o podcast. Além desse debate, também tem outro post de Cássio, que foi bem interessante durante a semana, com retrospecto aí dos nordestinos, um post gigantesco aí, nordestino enfrentando nordestino. Então o podcast da segunda vem com essa dupla face aí, né? Uma parte voltada para o urgente, para essa reta final da Série A, né, em que a situação está completamente indefinida. Essa é a verdade, a gente foi para lá, foi para cá, enrolou, fez conta, abriu para lá, abriu para cá, está completamente indefinida. Qualquer resultado fora da curva muda tudo. Tá? O Vasco ganhar de São Paulo, o Sport ganhar de São Paulo, a Chape ganhar do Corinthians, o América empatar com o Palmeiras, o Vitória ganhar do Cruzeiro, qualquer resultado fora da curva, e às vezes eles acontecem, a vitória da Chape contra o Santos mostra isso, tá? Qualquer resultado fora da curva, essas nossas contas vão por água abaixo. Então a verdade é que o campeonato está muito aberto, nas últimas rodadas ninguém pontua, ninguém vence, tá? O América Mineiro, que estava começando a ser dado como pré-rebaixado, foi o único a ganhar, e aí salta na tabela, volta até o oxigênio. Tem sido assim as últimas rodadas, e a tendência é que sejam mais três rodadas em que qualquer ponto, qualquer resultado, ele mexe com o próprio clube e com os concorrentes, e a gente tem uma reta final imprevisível, porque são três vagas para o rebaixamento e seis times que fizeram por merecer estar onde estão. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Ceará é o único que fez há muito tempo, né, que não faz o seu recorte mais recente. De qualquer forma, está marcado, tá? A gente se encontra nos nossos feeds, no nosso feed, com nossos programas ao longo dessa semana. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Cássio. Valeu, Rodrigo. Uma boa semana, galera, a todos, e segue em frente aí o Nervosíssimo. Abraço, galera.
Tem dos 190, 180, tem 270 minutos de aperreio ainda.
Se tiver 270 minutos de aperreio, já é algum lucro.
Pronto, chegou o Ice.
Abraço.